Vamos abrir aí Mateus 8. Nós temos aqui no capítulo 8 de Mateus, seis eventos, assim, que mostram uma realidade do reino de Deus. Nos capítulos anteriores, 5, 6 e 7, nós vimos a doutrina do reino, a palavra do reino, para que forme o caráter do cidadão do reino. Mas do capítulo 8 em diante, nós vemos algumas amostras, né, da manifestação do reino de Deus. E a primeira delas é quando o Senhor cura o leproso, que reconhece o senhorio de Jesus, porque nós sabemos que o leproso é uma pessoa, é um morto vivo, um morto ambulante. Esse é o leproso. Assim é o pecador neste mundo. Está morto, mas não percebe que está morto. Está morto em si mesmo e está morto para Deus. Por isso ele não tem sensibilidade. Seu corpo está corrompido. E nós sabemos qual era o lugar do leproso, né, na situação da nação, né, o lugar dele. Então, para recapitular um pouquinho, vamos lá em Levítico, capítulo 13, a história do leproso vai do verso 1 ao 4. Né? Agora, no Levítico, nós temos o capítulo 13, o verso 44, 45 e 46. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua chaga. Interessante que a chaga começa na cabeça. A chaga da lepra. Na verdade, ela desconecta a cabeça de todo o corpo. Então, é como se dá uma anestesia no sistema nervoso central e não sente mais nada restante do seu corpo. Assim é o leproso. Também as vestes do leproso, verso 45, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Nós lembramos quando Adão foi lançado fora do arraial, quando ele pecou no Jardim do Éden, e então o Senhor colocou uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, e Adão nunca mais pôde voltar ao arraial. Ele foi lançado fora do arraial. Fora do arraial, ele deu geração a muitos descendentes. Toda a geração dos homens são de Adão. E todos que nasceram dele, nasceram com esta lepra, essa enfermidade do pecado, essa corrupção natural. Então, estávamos fora do arraial de Deus. E nós vimos que após a purificação do leproso também, ele tinha um ritual a ser feito, que era tomar duas aves vivas. O sacerdote tomava as duas aves vivas, mas antes desse processo, o sacerdote observava ele semana após semana, até que ele fosse declarado limpo. O leproso não dizia, ó, eu estou limpo e pronto. Ele tinha que ter o veredito do sacerdote. E porque o leproso é uma pessoa morta que não pode fazer nada por si mesmo. Mas ao fim de ser declarado limpo, então oferecia duas aves. E essas duas aves, uma era morta e a outra permanecia viva. Então degolava-se uma ave sobre águas vivas e tomava-se desse sangue e banhava a outra ave viva. A ave viva era banhada no sangue com aquela água. E a ave viva era solta sobre a face do campo. Claro, isso representa duas facetas do sacrifício de Jesus, da obra de redenção. Uma é que Jesus precisou morrer na cruz, derramar o seu sangue e nos purificar de todo pecado. A outra ave viva solta no campo representa a nova vida que nós recebemos do Senhor. Na ressurreição, nós também recebemos uma nova vida. A velha de leproso ficou sepultada. E a nova vida é aquela que ascende aos céus com Cristo. Nós fomos assentados após a ressurreição, está escrito, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo. Está lá em Efésios 2:6. Então, aquela ave viva solta representa Cristo ressuscitado. Esse é o fundamento da nossa salvação. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. É o fundamento. E vemos aí que no capítulo 8 de Mateus, né, há uma expressão maravilhosa na cura desse leproso, da manifestação do reino de Deus, através da graça de Deus. A graça nos tirou daquela situação e nos colocou no seu reino. Claro que também o livro de Mateus foi escrito diretamente para os judeus. E certamente eles entendem essa linguagem aí do leproso mais do que nós até. Porque era do convívio deles. Então o habitat do leproso é a esfera do mundo. Porque o arraial representa o lugar onde Deus está. Aonde o Senhor está presidindo, aonde o Senhor está habitando. Esse é o arraial. Mas fora do arraial é o mundo. É lá fora, onde o Senhor não tem comprometimento lá. Não há comunhão com Deus. Por isso que diz, não ameis o mundo. Por quê? Se eu amo o mundo, a minha comunhão com o Pai está tendo um prejuízo imenso. Mas é maravilhoso esse quadro, né? Quando ele, esse leproso, reconhece o senhorio de Cristo. O leproso era declarado limpo completamente quando ele chegava no estágio pleno e total de que a lepra era manifesta em todo o seu corpo. Isto é, não restava nada limpo em que ele pudesse ter alguma justiça própria, alguma coisa em que ele pudesse dizer, isto aqui está bom, esse meu dedo está bom, está limpo. Ele não podia olhar para si mesmo de forma alguma. Então, nesse momento, o Senhor o declarava limpo, através do ministério do sacerdócio. E graças a Deus que nós estamos no reino de Deus. Né? Pela graça, fomos salvos pela graça de Deus. Então, aqui na situação do leproso, Jesus estende a mão, né, e cura ele. Não foi necessário uma avaliação. Por que não foi necessário uma avaliação? Jesus poderia fazer uma avaliação dele, como sumo sacerdote. Mas o Senhor, não esqueçamos, o Senhor conhece o profundo e oculto, já sabia o estado deste homem. Pelo fato de se aproximar do Senhor e dizer, Senhor, se tu quiseres, podes bem me limpar, é porque realmente esse leproso já estava realmente completamente tomado. E por dentro o Senhor conhecia ele, e o Senhor era autoridade para dar um veredito e declará-lo limpo e limpá-lo, porque mesmo aquele sacerdote na forma da lei necessitavam do discernimento dele, do Senhor, para poder ver o estado do leproso. Então, graças a Deus, está diante de nós alguém que é um sacerdócio, mas é um sacerdócio eterno. Não é como aqueles que passavam de tempo em tempo, estavam ali e depois eram retirados. Senhor Jesus, um sacerdócio rei eternamente. Até hoje, após sua ressurreição, sua ascensão, ascendido aos céus, faz intercessão por nós. Né? Ele intercede por nós. Ele entrou no santuário verdadeiro, lá perante a face de Deus. E lá ele menciona o teu nome. Lá ele diz, Pai, fortalece lá o Samuel. Pai, firma a carreira do Samuel. Ele intercede por nós. Se alguém peca, temos um advogado. Esse sumo sacerdote que diz, Pai, não lhes imputes esse pecado, porque eu já fui sacrificado por ele. Derramei meu sangue por ele. Então, os pecados são perdoados. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer a graça de Deus e chegarmos ao trono da graça e confessar, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei, cometi isto, 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 isto. Mas enquanto você achar que não é pecado aquilo, não será perdoado. Então, o Senhor conhecia, por isso estendeu a mão e aquele homem saiu do estado de morte e corrupção e foi sarado. Então, o Senhor Jesus se manifestou ali. Eu quero que você leia 1 Timóteo 1, 15 e 16, rapidinho para nós recapitular essa parte aí da graça de Deus vindo ao leproso. Então, a graça veio ao mundo, que era o habitat do leproso, fora do arraial. Lembre-se que no tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, o Lugar Santo e o Átrio. E existia fora do Átrio, né? Então, considere assim, que o Senhor Jesus saiu do Santíssimo Lugar, passou pelo Lugar Santo, veio até o Átrio, saiu fora do Átrio para curar este leproso. Ele saiu pelas portas do átrio e lá fora do arraial, lá ele curou o leproso. Ele foi em busca dele. Foi para isto que ele veio a este mundo. Este mundo é o arraial dos leprosos. Ele veio aqui, saiu do seu santíssimo lugar e veio até fora do arraial. Então, leia aí 1 Timóteo 1, 15, 16.
Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Viu? O que Paulo está dizendo? Eu sou leproso do alto da cabeça até a sola dos pés. Sou o principal. Mas, continuando.
Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo, e que havia de crer nele para a vida eterna.
Viu? Quando realmente não temos saída, aí a misericórdia e a graça estão à nossa disposição. Paulo confessou isto. A misericórdia se manifestou, a graça se manifestou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Quando nós não percebemos, né, a grandeza do pecador que somos, não vai superabundar a graça. A graça superabunda quando chegamos naquela crise de reconhecimento. E aí olhamos para o Senhor. É o único lugar onde temos a nossa solução. Também que alguém leia Gálatas 1, 3, 4 e 5.
Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém.
Jesus se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Isso significa do mundo. Livrar desse arraial que está longe de Deus, está debaixo de maldição. Livrar-nos desse presente século mau. Isso foi pela sua entrega. Ele se deu por nós. Também em Tito 2:11, alguém lê para nós?
Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens.
Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O objetivo de Deus trazer a graça também é evidente. Que é para que se faça conhecido o reino de Deus. E não somente se faça conhecido o reino de Deus, mas que nós sejamos introduzidos no seu reino. Se Adão não tivesse pecado, ele seria o rei na face da terra. Ele estaria aqui governando pelo reino de Deus. Pela autoridade divina, porque ele recebeu a autoridade no Jardim do Éden quando ele estava lá. Domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que se movem sobre a face da terra. Quer dizer, Adão, domine sobre tudo. E é provável que Adão, antes da queda, tinha poderes amplos, muito diferente de hoje, que o homem é limitado. O homem precisa do avião para voar. Talvez Adão não precisasse. Porque ele tinha que ter domínio sobre as esferas dos ares, aves dos céus. Ele tinha que ter domínio sobre os peixes do mar. Ele poderia mergulhar tranquilamente e sem ter problema de se afogar. Porque Deus lhe tinha dado poder para ele dominar sobre os peixes do mar. Ele tinha domínio sobre tudo. Mas ele perdeu o domínio. Na queda ele perdeu esse domínio e consequentemente também perdeu o poder. Adão não precisava estudar na escola. Não precisava ter professores. Quando surgiram os primeiros professores? Aí que eu quero saber. De quem cada um aprendeu? Né? Então pense bem. Então os primeiros professores não se formaram em faculdade. Os outros foram se formando. Adão não precisava entrar na escola. Ele tinha a inteligência de Deus para poder gerenciar, governar tudo. Então, hoje nós vemos a restauração do reino de Deus. De que forma? Pela redenção, a graça fez conhecido o reino de Deus. Então é um erro nós conhecermos a graça de Deus e de repente queremos viver por conta própria, numa plena e total liberdade. Não, a graça ela está abrindo a porta para você conhecer o reino de Deus. Como disse o irmão Otmani, você prega o evangelho aos homens para trazê-los para a obediência de Cristo. Para fazê-los obediente a Cristo. Porque o pecado de Adão foi a desobediência. Mas Jesus pôde trazer justificação por sua obediência. Ele restaurou realmente o estado, né, do homem de rebeldia para a obediência ao Senhor. Por isso que é grandemente necessário conhecermos o que é reino de Deus. Quem Jesus é. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, mas ele é o Senhor. Né? Ele é um rei benevolente. É por isso que muitos se confundem e talvez não respeitem o seu senhorio. Por isso que Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que conhecem o reino de Deus morreram para si mesmo e vivem para o seu rei, simplesmente. Então nós temos aí essa introdução, né, do reino de Deus, a manifestação dele através da graça. Nós vemos que na manifestação do reino o Senhor não deixa nenhum enfermo. Você pode ver no capítulo 4, no capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Senhor Jesus representa, mostra, né, manifesta o seu reino sobre todas as enfermidades. Também no 9:35, quase que repete a mesma coisa. Palavra. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, lá no 4 diz que ele percorria a Galiléia, né? Aqui diz todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas a maior enfermidade que o Senhor veio curar é a da lepra, porque a lepra representa a corrupção do pecado. Então, por isso que Mateus dedicou uma escritura especificamente para a cura do leproso. Ele não colocou como fez a descrição ali, curando as enfermidades e moléstias. No caso do leproso, ele especificou. Aquele leproso assim, assim. Agora vamos para o segundo tópico aqui, que é o centurião de Cafarnaum. Outra, aqui como podemos chamar essa experiência com esse centurião? Podemos chamar de fé gloriosa. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, são judeus, referindo-se aqui, que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como crestes, te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Este centurião tinha uma fé grande, à medida o Senhor Jesus não disse. Mas o Senhor usou uma palavra, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele trouxe realmente uma admiração ao coração do Senhor. Porque ele descobriu, reconheceu um princípio do reino de Deus. A autoridade de Deus. O princípio de autoridade. Então ele tocou no cerne da questão do reino de Deus. Ele reconhece Jesus Cristo como a suprema autoridade. Eu sou a autoridade, disse ele. Eu sou homem sob autoridade e também tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. Então ele estava colocando supremacia na palavra do Senhor Jesus. Se você der uma ordem aqui, meu criado vai sarar lá. Se você der um comando, a enfermidade vai sair. Somente uma palavra e o meu criado sarará. Nós precisamos de uma palavra do Senhor para ser curado. Basta uma palavra e seremos curados. Nós devemos acreditar no poder e autoridade de Jesus Cristo. Isso causou admiração, grande admiração no Senhor. E trouxe aqui uma medida de fé desconhecida de nós. Muitos talvez tenham uma grande fé para ir ser missionário na China. Tem uma grande fé para sair e expulsar demônios. Tem uma grande fé para realizar outras coisas. Mas não tem fé para submeterem-se à autoridade. Jesus admirou aquele centurião porque reconheceu que há um princípio no universo e que nessa altura, né, nessa grandeza de autoridade, no topo está Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E ele conhecia muito bem sobre a questão de autoridade, porque ele fazia parte ali do Império Romano. Ele era um centurião. Ele tinha autoridade sobre soldados, fazia parte de uma das forças armadas de Roma. Então ele sabe que se o superior dele diz, faça isto, ele faria. Se ele dissesse para os seus soldados, façam isto, eles fariam. Então ele olhou para o Senhor Jesus, seu general, seu senhor, diz uma palavra só e o meu criado vai sarar. Isto é uma grande fé. Você, de fato, terá uma grande visão se você realmente tiver essa grande fé. Você vai ver a grandeza e a majestade de Jesus Cristo. Pedro, ele andou, fez muita coisa, andou do lado do Senhor Jesus, ele não conhecia o Senhor Jesus bem. Então sempre estava dando sugestão ao Senhor. Sempre estava tomando a dianteira e dando conselho para o Senhor. Ao invés de ouvir o conselho do Senhor, ele estava sempre querendo dar um conselho para o Senhor. Mas os dias passaram, Pedro foi tratado. Nem mesmo do Monte da Transfiguração ele se lembrou do Senhor. Quando o Senhor foi para a cruz, ele tinha esquecido daquela visão gloriosa no Monte da Transfiguração. Mas depois que Pedro foi tratado, foi quebrado pelo Senhor. Agora, veja o que ele diz na sua segunda carta. Coisa maravilhosa. Verso 16 do capítulo 1, segunda Pedro. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro que o linguajar é um linguajar de um súdito, de alguém que conhece realmente quem é aquele com quem ele andou. A virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos o quê? A sua majestade. Irmão, enquanto você não ver a majestade do Senhor, não ocorrerá mudança em tua vida. A majestade dele. Ele viu, eles viram o reino de Deus naquele monte. E o Senhor tinha falado, alguns de vocês aqui não verão a morte até que vejam, sem antes ter visto o reino de Deus. Então o Senhor levou eles 6 dias ou 7 dias depois, e se transfigurou diante deles. Isto é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a majestade do Senhor Jesus. Esse tema, ele está em Mateus mesmo, né? Depois do capítulo 16 e começando o 17. Né? O verso 28 do capítulo 16 diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, eles tiveram uma amostra do reino. Que amostra foi essa? Foi ver Jesus em sua majestade. E aí Pedro agora diz, nós vimos a sua majestade. Então, irmãos, quer se dar bem? Quer crescer no Espírito? Olha, se submeta à autoridade do Senhor. Né? A autoridade do Senhor está em todos os lugares. O princípio da autoridade divina está em todo lugar. Está na igreja, está no trabalho, está no governo do país, está na escola, está em todos os lugares. O Senhor ordena todas as coisas. E principalmente na igreja, ela está manifesta de forma gloriosa. No mundo, há autoridades corrompidas. Há autoridades perversas que se utilizam da autoridade para cometer corrupção. Mas na casa de Deus, a autoridade do Senhor, manifestada nos membros do corpo, para a bênção, para o fluir da vida. Você sabe que vida sem disciplina traz desgraça. Um menino novinho, ele é cheio de vida. Mas se o pai não impor disciplina, essa vida vai causar mal para a sociedade. Não é? Se um cristão não descobrir a majestade do Senhor Jesus, o senhorio dele, não viver debaixo do seu senhorio, ele será um crente que não vai abençoar seus irmãos. Não vai ser bênção. Não vai produzir harmonia. Então, vida sem disciplina traz morte. Por isso, o reino de Deus tem que ser conhecido de nós. Aqui também o Senhor Jesus, né, além de admirar esse centurião, o Senhor Jesus, ele abre seu coração. Ele elogia, né, dizendo, não encontrei nem em Israel tanta fé. Quem sabe no mundo gentil, que não é judeu, o Senhor encontre tanta fé. Muitos irmãos que não são judeus têm reconhecido a majestade do Senhor, têm conhecido e têm andado humildemente na sua presença, submisso, obediente. E o que acontece? O Senhor abre o coração. O Senhor revelou um segredo. Ele disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Esse centurião jamais saberia disso. Jamais saberia disso. Jamais saberemos os segredos de Deus. Se não reconhecermos o seu senhorio, se não vivermos uma vida obediente a ele, não será nos confiado o coração do Senhor. Você tem dois filhos, um é obediente e outro é desobediente. A qual você confia os segredos do teu coração? Um é rebelde. O outro é submisso, obediente, reconhece tua autoridade. Para o qual você segredaria o teu coração? Aquele que reconhece o senhorio de Cristo tem o seu coração aberto para os seus segredos. O Senhor revelou um segredo que se dará no fim dos tempos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, isto é, do Ocidente somos nós. Graças a Deus. Do Oriente, lá, a China, o Japão. E vão se assentar no reino, na mesa do reino. Mas também, por outro lado, os filhos chamados para o reino, que não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor, serão lançados fora nas trevas exteriores. Isso também é algo de uma era muito distante ainda. Naquele tempo ainda estava muito, muito distante. Agora já está perto. Está próximo. O dia em que o Senhor virá. Reunirá as nações diante de si. Chamará os eleitos e fiéis, os que temem o seu nome. E fará-os assentar com ele na sua mesa. E esse dia nós estamos esperando. O dia que nós não vamos comer esse pão com essa massa com água, sal, enfim, que comemos todo final de semana, no partir do pão. Mas nós teremos o pão vivo que desceu do céu. Estaremos na sua mesa, sendo servido ali por ele, naquela grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, olha, vamos alcançar, né? Essa grande fé. Não encontrei tanta fé. Posicionar-se em obediência, reconhecendo, pedindo ao Senhor para que revele a majestade dele, que nós conheçamos a majestade de Jesus, não só conheçamos a graça de Jesus, vamos conhecer a sua autoridade, o seu senhorio, a sua majestade. A graça é um feito, mas a majestade é uma pessoa. A graça é uma dádiva, mas a majestade é a pessoa dele. Ele é o Senhor. Então é maravilhoso esse quadro aqui, porque está mostrando realmente o posicionamento que devemos ter no reino de Deus. Quando vemos o reino de Deus, nos posicionamos reconhecendo absolutamente a majestade do Senhor Jesus. Temos outro quadro aí, a cura da sogra de Pedro. Se disseram que Pedro foi o primeiro Papa, então ele já começou quebrando as regras do catolicismo, porque aqui ele é casado. Né? Aqui ele é, a Bíblia mostra que Pedro era casado. E ninguém poderia ser Papa se fosse casado. Então, logo, Pedro nunca foi Papa. Ele foi realmente um apóstolo de Jesus Cristo, tendo as mesmas fraquezas de homem como nós, tendo as mesmas necessidades de ter uma companheira do seu lado, casar, ter, né, uma família. Pedro foi este homem. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Primeira, uma das coisas que aquele que está servindo o Senhor, ele precisa de saúde. Saúde para quê? Para continuar servindo. Se ele encerrar seu ministério aqui, né, se ele parar de servir, não há motivos e não há razão para que ele seja curado, porque vai ser curado para continuar vivendo para si mesmo? Não há razão. A razão no reino de Deus é que você deve ter uma boa disposição, saúde, para gastar servindo o Senhor. Então, quando o Senhor curou a sogra de Pedro, ela se levantou e serviu-os. Esta é a razão maior pela qual nnós oramos ao Senhor. Senhor, cura-me, dá-me saúde, Para que eu quero saúde? Ah, Senhor, eu quero saúde para... O Senhor sabe, eu não posso comer churrasco domingo. Todos os irmãos estão fazendo churrasco, eu tenho que ficar lá na sopinha porque meu estômago não está muito bom. É para isso? De repente, saúde para você aí num campo missionário, e onde a comida lá não é tão boa, e o teu estômago não vai aguentar, precisa ter saúde mesmo. Bastante saúde para gastar esse vigor na obra de Deus, servindo o Senhor. Ah, Senhor, eu preciso de saúde, eu quero participar da maratona, eu quero ganhar uma medalha. Ah, meu filho, entra na carreira da fé, né? Esmurra teu corpo para que você ganhe a carreira. Chega em primeiro. Então, a razão, irmãos, pela qual nós oramos para os irmãos terem saúde é porque eles servem o Senhor. E muito mais, quando eles são curados, vão continuar servindo mais o Senhor, porque eles vão agora testemunhar, olha, eu fui curado pelo Senhor. Então eles vão contar para alguém isto. O Senhor me curou. Então esse é o objetivo do Senhor nos curar. Para levantar e servir. Né? Levanta, toma tua cama e anda. E sai aquele paralítico já andando agora, não é mais paralítico, e já começa a falar, né, de Jesus por todos os lugares. Aquele cego falava, oh, eu era cego, agora eu vejo. Mas quem é que te curou? Ah, ele não tinha visto o Senhor Jesus ainda, ele não reconhecia porque o Senhor... Mas de repente ele vê Jesus, Jesus fala assim, quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor para que eu adore? Sou eu mesmo que falo contigo. Então ele adorou. E aí passou a testemunhar. E falou para todas aquelas religiosas, vocês também querem ser discípulo dele? Começou a falar... Desse discípulo dele seja tudo, está tudo em pecado e quer nos ensinar a nós? Ah, que maravilha que o Senhor falou, se eles dissessem, nós estamos em pecado, teriam visto. Mas por que dizes, não pecamos? É João 9, né? João capítulo 9. Verso 41 diz assim, disse-lhe Jesus, se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É o mesmo princípio do leproso. Eu estou leproso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Se tu quiseres, podes bem me limpar. Se eles dissessem, somos cegos, Senhor, então vocês estão perdoados. Mas se dizer, ó, não somos cegos, então o teu pecado permanece. Então, olha, são coisas que realmente maravilham, né, o nosso coração de ver como o Senhor abre, né? O verso 35 diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Nunca se atreva a dizer a Jesus que você vê alguma coisa. É melhor você chegar diante dele e dizer, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Eu sou cego diante da Bíblia quando eu abro ela. Eu preciso que o Senhor abra meus olhos. Então o Senhor vai fazer você ver. Mas se você, com aquilo que você já tem, você vai dizer, bom, eu já sei, né? Não preciso ler muito a Bíblia, eu não preciso gastar tempo orando para mim que entender isto aqui. Você vai ficar cego. Você não vai ver nada. Nós, cada dia que abrimos a Bíblia, nós somos cegos. E precisamos fazer uma oração. Senhor, abre os meus olhos. A Bíblia está aberta, mas os meus olhos estão fechados. Peço que o Senhor abra os meus olhos para compreender a tua linguagem, receber a visão das maravilhas da tua lei. Só assim o Senhor vai te abençoar, para que você veja. Também para terminar o cenário ali, na mesma casa de Pedro, né? Chegada tarde, essa casa aí é a casa de Pedro. Chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Cumpriu-se a palavra do profeta Isaías. O Messias, o rei que viria, era um rei que também ia tomar sobre ele as nossas enfermidades e também levar todas as nossas doenças. É o que diz em Isaías 53. Então, é evidente que o reino de Deus chegou ali. Evidência do reino. O Messias tinha evidências em sua vida, já descrito nas escrituras dos profetas. Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, que lá está traduzido como doenças, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você imagina? Jesus na cruz estava enfermo, estava com dores, estava doente, porque levou as nossas enfermidades. Ele foi crucificado, desceu à sepultura, mas o Senhor não permitiu que nenhuma doença daquela corrompesse uma célula do seu corpo. Diz que não deixará a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Foi assim que ele venceu a morte. A morte não tocou em nenhuma de suas células. Ele levantou com suas células dali, intacta, porque a morte, as doenças, as enfermidades não começaram o processo de corrupção nele. A morte não teve condição de começar um processo de corrupção, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou com o mesmo corpo que estava na cruz. E agora esse corpo foi glorificado. A mesma humanidade de Jesus foi glorificada. Então, Não se espante, talvez os judeus vão se espantar, porque aquele mesmo Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo, e eles vão ver um dia. Que são essas feridas em tuas mãos? Zacarias 13. Que tremendo, né? Que o Senhor volte logo. Oh, Jesus. Verso 6 do Zacarias 13. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. É assim que o Senhor vai responder. Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Por aqueles que eu amei. Obrigado, Senhor.